E uma pessoa já perguntou duas vezes o que significa a palavra Mirna, lá na imagem de Mahindra. Nós sugerimos que esta pessoa tome o CD de Madre Shimani sobre as profecias de Mahindra, porque lá está todo o significado disto e o significado de toda a simbologia que está naquela figura. Agora, de um modo geral, a palavra Mirna é como um anúncio, um anúncio. Parece que quando Maria e os apóstolos saíram para pregar depois da desencarnação de Jesus, esta palavra os acompanhou. Esta palavra tem um poder oculto nela. E quando se pronuncia Mirna, ou quando se contempla esta palavra, é como se as nossas almas recordassem de certas coisas, recordassem, por exemplo, da vontade de Deus para elas. É uma palavra, digamos, mágica, que quando é contemplada, quando é pronunciada, produz muitos movimentos em nosso mundo interior. E Mirna, segundo o que está gravado naquele CD, Mirna é a presença da onipresença. Isto é, há seres que podem ser onipresentes, isto é, estar presentes em muitos lugares, ou estarem presentes em todos os lugares. E Mirna representa isso. Mirna representa a nossa possibilidade, a nossa capacidade de estarmos presentes em todos os lugares. Diz também, ali no CD, que pela onipresença, pela qualidade de ser onipresente, cada alma se transforma em um sacerdote e em um servidor da paz. Então vocês veem que são coisas um pouco amplas, um pouco misteriosas, que nós teríamos que as estar contemplando para irmos penetrando estas coisas. E como se trata de contemplação e não de relações mentais, é por isso que ela vem escrita na imagem. Porque a palavra escrita, a palavra Mirna, é tão importante quanto o quadro. É contemplar a palavra Mirna. E aí deve acontecer alguma coisa. Mas aí, se vocês forem ouvir de novo as profecias de Mahindra, verão mais detalhes a respeito disso. E uma pessoa está perguntando o que significa ter visões com elefantes. Elefantes são símbolos de sabedoria. Um elefante é um símbolo, como tudo é símbolo, não? Cada coisa é símbolo de outra. E os elefantes simbolizam sabedoria. E um vidente que fica vendo elefantes pode estar sendo indicado a ele que ore pelos elefantes. Porque os elefantes não foram compreendidos pela grande maioria da humanidade, a não ser por alguns hindus ou alguns orientais. Os elefantes, para a humanidade, são produtores de marfim, porque eles matam os elefantes para tirar os dentes e para vender o marfim. Imagine, como se o símbolo da sabedoria pudesse ser vendido. Então, pode ser, sim, que como os elefantes estão sendo extintos, talvez esta visão esteja pedindo oração pelos elefantes. E outra pessoa está pedindo que a gente explique o atributo de Hermes. É o número 12 do caminho à nova humanidade. Esse atributo diz: estabelecer uma hierarquia de valores na própria vida. Esses atributos de Hermes, eles funcionam muito em conjunto. Então, a gente precisaria ir penetrando esses atributos, mas todos eles, não só um ou outro, assim, avulso. Mas lê-los, primeiro em seguida, depois estudar cada série deles e depois ir vendo qual é aquele atributo que deve aprofundar mais. E vocês vão ver que um atributo vai explicando o outro, ou melhor, não explicando. O atributo vai criando ambiente no nosso interior para a gente compreender um outro. E esse atributo, estabelecer uma hierarquia de valores na própria vida, talvez esteja nos sugerindo que nós deveremos escolher na nossa vida quais são as atividades e quais são as nossas ações que ajudem mais a humanidade. Porque Hermes é um centro que se encarregou de algumas expansões de consciência para a humanidade. E Hermes não só trabalha a humanidade como um todo, mas Hermes trabalha os indivíduos também que estejam preparados para terem alguma expansão de consciência. E Hermes é um centro bastante diferente de Aurora, bastante diferente de Mirnajá, porque Hermes se ocupa do nosso desenvolvimento filosófico, do nosso desenvolvimento religioso, do nosso desenvolvimento espiritual. Disto é que Hermes se ocupa. Então Hermes nos dá alguns elementos que nos levam a refletir, nos levam a estudar a nossa entrega. E em alguns atributos, como neste, Hermes sugere que a gente coloque ordem na nossa vida no sentido de dar prioridade àquelas ações que sirvam mais à humanidade, porque assim nós nos tornaríamos um colaborador de Hermes. Agora, esses atributos devem ser lidos e relidos com atenção crescente, e os atributos todos, porque um abre a nossa compreensão para outro. Nós temos uma mente formal, temos uma mente dedutiva, temos uma mente que raciocina, enfim, nós temos uma mente concreta. E Hermes fala conosco de forma que a gente tenha que apelar para uma mente abstrata. O que Hermes nos diz nos leva a apelar para um outro nível da nossa mente, além desta mente pensante, além dessa mente que é uma matraca, que não para. Então Hermes, quando fala conosco, nos leva a apelar para um outro nível da nossa mente. Então precisa que a gente esteja muito empenhado em transcender esta mente comum. Porque se nós não temos a intenção de ir além da mente comum da humanidade, tudo o que Hermes diz para nada serve. Aquilo serve para aqueles que estão buscando uma mente superior. E aí Hermes nos dá as diretrizes, nos dá as sugestões e nos dá os impulsos. Mas Hermes está chamando a nossa atenção para nós lermos com o coração, para nós lermos com o espírito, para nós lermos com a alma e não lermos com a mente concreta. Está claro? É um exercício. A nossa mente é muito enferrujada. A nossa mente está habituada às coisas práticas. Então ela criou uma ferrugem. A nossa mente dá importância para aquilo que é prático. A nossa mente quer estudar para ter resultado. Enfim, a nossa mente é comercial, em outras palavras. Nós somos comerciais como seres mentais. Ou dá resultado ou não usamos a mente. E com isso, estamos sempre descendo para o nível das emoções e descendo para o nível instintivo. Enfim, Hermes está fazendo um trabalho conosco, valioso, e nós temos que aprender a amar este trabalho. O primeiro livro que a gente escreveu sobre esses assuntos foi Hermes. Aliás, o livro veio quase todo pronto e nós só tivemos o trabalho de organizá-lo. Aquilo foi o primeiro livro, e isto foi muito significativo. Muito significativo porque realmente foi um centro que abriu muito caminho para nós e principalmente nos preparou para depois estarmos aqui na aura de Mirnajá. E uma pessoa está às voltas porque ela está refletindo sobre o amor. Todos sentimos, diz ela, que a nossa expressão do amor é imperfeita. Mas é necessário também uma compreensão mais profunda dele, não como amor emotivo, e sim como manifestação de amor divino. Ela diz ainda, todos ficamos exigindo amor para nós, mas quanto amor estamos dispostos a ofertar para os outros? Ajude-nos a compreender esse amor que é a renúncia de si mesmo. Bem, veja, a mente, quando começa a entrar em um nível um pouco além da capacidade de raciocinar e não consegue, por exemplo, definir o amor que é a essência desse sistema solar. Amor é a essência de todo esse sistema no qual nós vivemos. E a mente normal não consegue compreender o amor, porque o amor não se compreende mesmo com a mente. Como o amor é a essência, é a alma desse sistema solar, nós só vamos compreender um pouco o amor e perceber o que é o amor entrando para dentro de nós mesmos, lá na nossa essência. Porque amor é a essência. Então nós temos que ir para a nossa essência para ir encontrando este amor. Existe uma frase que pode ajudar esta pessoa. Esta frase é: pense em Deus e Deus endireitará o teu pensamento. Então, em vez de ficar girando com o pensamento, girando, 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 que não vai conseguir nada, porque amor começa a se perceber pelo coração, pela alma, não pela mente. A mente define tudo, mas sentir, perceber, ser amor é só com o coração. Então, pense em Deus, e Deus endireitará o teu pensamento. Você pensa em Deus, que Deus pega o seu pensamento e põe no coração. Aí você vai pensar diferente. Pense em Deus e Deus endireitará o teu pensamento. E o que significa viver como mônada? Pergunta uma pessoa. E para viver como mônada, é preciso viver em figueira? Ou se pode viver como mônada estando fora de figueira? Viver como mônada significa você estar vivendo conforme a vontade superior do seu próprio ser. Porque como a mônada é um núcleo superior, você viver como mônada quer dizer você procurar viver conforme a sua vontade superior. Agora, como é que vamos saber qual é a vontade superior para nós? Precisa procurar, precisa buscar, precisa perguntar, precisa negar tudo aquilo que é a sua vontade inferior. Quer dizer, nós podemos não saber qual é a vontade superior para nós, porque ainda não temos a consciência da mônada. Mas podemos perceber o que é uma vontade inferior, isso podemos. Então, quando você percebe qual é uma vontade inferior tua, negue. Não faça. Esse é o caminho, não tem outro. São João da Cruz dizia que a gente cresce negando. Então, se as suas vontades inferiores, que são aquelas que você conhece, você passa a negá-las, aí você abre espaço para a vontade superior vir descendo. A vontade superior não empurra, não. A vontade superior vai descendo à medida que você abre espaço. E para você abrir espaço, é preciso que você negue as suas vontades inferiores, todas. E quais são as vontades inferiores? São as vontades dos nossos sentidos. Então, existe aquele sentido da gula, da fome. Muito bem, você coma só o necessário. Não coma mais um grão além do necessário. Assim você está controlando uma vontade inferior. Então, você tem sede. Não tome um litro de água. Você tome alguns goles de água com bastante consciência. E você vai ver que você mata a sede com poucos goles. Não precisa nem tomar um copo. Então você nega o seu instinto inferior e vai educando o seu instinto inferior. E aí então, em vez de tomar 1 litro de água, você toma 1/2 copo e fica com a sede saciada. Sabe o que vai acontecer? Vai descer um fluido que vai te saciar a sede de espírito. Mas para isso é preciso que você opte entre os sentidos e os sentidos internos. Que você opte entre esses sentidos materiais inferiores pelos sentidos outros. E aí você vai mudando de plano, você vai mudando de nível de consciência. A sua vida, enfim, vai se sutilizando. E viver conforme a vontade superior do próprio ser é estar buscando esta transcendência desses sentidos. Nós sabemos que acima dos nossos corpos, acima do nosso ego, acima da nossa personalidade, está um núcleo que nós chamamos de alma. E acima desta alma está outro núcleo que nós chamamos de mônada. Ninguém chega à mônada, ninguém chega à vontade superior, que é a da mônada, sem passar pela alma. Então você precisa primeiro dignificar a sua encarnação, porque é a alma que encarna. Então a alma encarna quantas vezes for necessário. Você precisa dignificar a sua encarnação, porque aí, através disso, você vai se aproximando do núcleo além da alma. Você vai se aproximando da mônada. E é na mônada que existe a vontade superior para você. E qual é a diferença entre a vontade superior e a vontade da alma e a vontade da personalidade? A vontade da personalidade é instintiva, emotiva e mental. A vontade da alma é uma vontade de fazer experiências aqui na vida encarnada, entre as vontades que a alma tem. E a alma, à medida que vai se educando, a alma, à medida que vai se elevando, ela vai ter vontade de fazer experiências boas aqui, de fazer experiências evolutivas. A alma vai tendo vontade de servir, a alma vai tendo vontade de seguir as leis espirituais, de viver as leis espirituais. Isso já é outro nível de vontade. Mas tudo isso ainda não é a vontade superior. A vontade superior diz respeito ao nosso destino cósmico, não ao nosso destino terrestre e nem ao nosso destino humano. A vontade superior diz respeito ao nosso destino cósmico. E não adianta esta vontade superior descer para uma pessoa que não sabe nem controlar o que come, não sabe nem controlar o que fala, não sabe nem controlar o que pensa. O que a vontade superior vem fazer aqui? É ou não é? Então, nós precisamos ir nos educando. Educando quer dizer, é preciso que a gente vá se controlando, que a gente vá aprendendo a selecionar o que faz, o que pensa, o que sente, o que deseja, selecionar. E vai fazendo esta seleção dentro do nosso conceito do que é positivo e do que é negativo. Então é um trabalho paciente, minucioso, e é um trabalho persistente. Porque esse trabalho feito de vez em quando não dá efeito nenhum. Não nos iludamos. A nossa matéria é tão lenta que, se isto for feito muito esporadicamente, é a mesma coisa que nada, faz efeito algum. Apenas evita que você, por exemplo, caia num buraco. Isso é o máximo. Agora, se você assume esse trabalho, se você assume esse trabalho como o exercício da sua vida, aí é diferente. Aí isso começa a fazer efeito. E para isso você precisa ir eliminando a maioria das coisas da sua vida, porque a maioria das coisas da sua vida são inúteis. Ou se não são inúteis, se servem para alguma coisa neste mundo, de nada serve para uma vida evolutiva superior. De nada serve para uma vida evolutiva superior. Neste mundo, até o fato de você entrar num automóvel e se deixar transportar, você está colaborando para que tudo fique poluído, porque o automóvel é um centro de poluição. Qualquer coisa que você faça, você está envolvido com isto. Você está envolvido com a degradação do planeta. Então, nós temos que realmente tomar uma decisão. Eu não quero viver como venho vivendo. Eu quero viver como alma. A alma é a porta, hein? Não adianta, eu quero viver como mônada, porque isso é impossível, de início. Eu quero viver como alma. Eu quero ser aquilo que minha alma veio fazer. Isto se consegue. Aliás, não é que se consegue. Isto é o que temos que fazer. E todo o nosso ser está preparado para isso. Mas precisa que a nossa vontade esteja conduzida para isso. E não para outras coisas. O resto é tudo acréscimo. Então, nós temos que querer viver como almas, viver como é o nosso ser superior, e não como é aquele que tem certidão de nascimento, carteira de identidade e passaporte. Eu quero ser o que eu sou no meu nível superior, na minha alma. Este desejo só tem que ser satisfeito, porque isto é de lei. Isto é de lei. O ser inferior está neste mundo para se tornar um ser superior. Senão, ele está neste mundo perdendo tempo. Um ser inferior está perdendo tempo quando vive se confirmando. Então, o ser inferior está aqui para se transformar no ser superior, para se transformar na alma. E quando ele está neste trabalho, ou melhor, quando ele está nesta luta, porque é uma luta, hein? É uma luta. Cada célula quer coisa diferente. Então, isto é uma luta. Então, cada ser que está neste trabalho ou nesta luta é ajudado por lei. É ajudado pelos seus níveis superiores. Porque os nossos níveis superiores estão apenas aguardando que a gente queira subir. Mas querer subir quer dizer querer subir. E não ficar com o pé aqui, vivendo o que é daqui e querer subir. Isto é impossível. Querer subir é querer subir. Porque aí a gente é elevado. Algo nos eleva. E algo nos eleva não para nos matar. E nem para fazer nós ficarmos desorganizados. Algo nos eleva, algo sábio nos eleva. E o que nos eleva é justamente esse núcleo que está lá em cima. É a mônada. Ela vai te elevar para poder cuidar de você quando você estiver um pouquinho mais alto. Porque aqui não dá. A mônada, o nosso núcleo de vontade superior, está voltado para as dimensões cósmicas. O nosso mundo superior, o nosso núcleo superior, a nossa mônada, está visualizando o destino cósmico e nada deste mundo. A não ser a uma certa altura, quando ela dispõe de tempo e de vontade, a uma certa altura, começar a servir a este mundo. Começar a servir a este mundo, se ela não tiver outra coisa mais importante para fazer. Então, ela vai querer servir a este mundo. Esse é o nosso trajeto. Isto é a nossa vida. É disto que nós estamos encarregados de fazer com nós mesmos. E de ajudar os outros a fazerem. Isto é, ajudar a quem estiver interessado, não? Porque se a pessoa não está interessada, ela nem percebe essas coisas. É um cansaço para ela ouvir falar nestas coisas. Agora aqui. Considerando que foi colocado de que na oração grupal nos unimos numa mesma direção, num mesmo trabalho, qual é a tarefa de quem conduz uma oração grupal? Quem conduz seria um instrumento para esta unificação? E como fazer para que isto ocorra? Não há uma maneira fixa para estas coisas acontecerem. Nós partimos do princípio que estamos todos aprendendo. Então, quando há um grupo de oração, quem está coordenando está aprendendo a coordenar. Quem está orando está aprendendo a orar. E o grupo está aprendendo a orar junto. Todos estão aprendendo. Se vocês me disserem onde é que existe um grupo de oração perfeito, me digam que eu vou lá orar com eles. Então, quem está coordenando está aprendendo, quem está orando está aprendendo, e quem está todo junto ali está aprendendo a estar junto. Todos estão aprendendo. Então, o importante não é pretender que alguém esteja coordenando direito, e nem pretender que alguém esteja orando direito, e nem pretender que um grupo esteja trabalhando direito. Não é isto. Isto é coisa da mente concreta. É a mente concreta que espera uma coisa destas. Nós estamos em um grupo de oração para aprender a orar. E se nós estamos ali realmente para aprender, vamos orando cada vez melhor. Mas se estamos ali esperando, aguardando que um coordene direito, que o outro ore direito, que você ore direito, se você está ali esperando isso, você está perdendo o seu tempo e está colocando a sua mente concreta a funcionar em um momento em que ela devia estar fazendo silêncio. Porque as orações formais, ou a parte formal da oração, está ali toda para nos disciplinar, está ali para nos acalmar, está ali para nos harmonizar. E aí, quando isto é bem feito, quando você está compreendendo o que está falando, quando está orando formalmente, quando você está ali entregue, quando você está ali com amor, quando você está ali sem criticar, quando você está ali sem exigir, mas está ali por estar ali, fazendo isto com toda a fé, com toda a entrega e com todo o amor, aí a oração começa. Então, a conclusão é que estamos todos aprendendo, está certo? Estamos todos aprendendo. Então, vamos aprender. Vamos aprender. Na oração grupal, nós teríamos que, em princípio, nos manter em união. União conosco e união com todos. União com o grupo que está ali. União com a oração. Ali é um trabalho de união, não é um trabalho de divisão, não é um trabalho de comentários mentais, não é um trabalho de crítica. Ali é um trabalho de união, e é a força da união que vai fazendo a oração acontecer. E nós temos que nos unir com nós mesmos, nos unir com nossa alma, nos unir com o texto que estamos falando, nos unir com a intenção de orar, nos unir com todos os que estão orando conosco. Aquilo é um trabalho de união. Oração é um trabalho de união, não é um trabalho de divisão. Então aí começa o grupo de oração. E o grupo de oração vai adquirindo níveis de oração. Mas parte-se da união. Parte-se de estar ali fazendo união. Primeiro, união com o próprio interno, união com o grupo que está ali, união com a própria oração, é fazer união o tempo todo. E aí vocês vão ver que as horas passam e as contas escorrem sem que vocês nem percebam. Porque vocês estão trabalhando a união e não outra coisa. A união. Uma pessoa ontem ficou atenta ao trabalho com as crianças e pergunta: o trabalho com as crianças está se apresentando para nós de maneira prioritária? Sim, porque estão chegando crianças aqui. Então, o trabalho com as crianças está se apresentando para nós de maneira prioritária. Aqueles que são chamados devem construir isso em si, individualmente, como grupo, para assumir esta tarefa? Para assumir esta tarefa. Bem, o fato de estarem aparecendo crianças, isto não quer dizer que estar com as crianças seja a tarefa de todos, porque as tarefas são inúmeras e os servidores são pouquíssimos. O número de servidores não basta nem para começar a quantidade de tarefas que existem. Então, nós teremos que perguntar: qual é a minha tarefa nesta encarnação? E não porque vê criança, pergunta: será que minha tarefa é criança? Qual é a minha tarefa nesta encarnação? Isto que tem que perguntar. E aqueles que acham que já encontraram a própria tarefa, devem esquecer disto e perguntar: qual é a minha tarefa nesta encarnação? Se você já está desempenhando uma tarefa, se você se encontra bem naquela tarefa, se a sua mente te diz que aquela é a tua tarefa, você continue perguntando, enquanto a desenvolve, você continua perguntando: qual é a minha tarefa nesta encarnação? Qual é a minha tarefa nesta encarnação? O dia inteiro, qual é a minha tarefa nesta encarnação? Enquanto se doa de corpo e alma para a tua tarefa. Compreende? Mas qual é a minha tarefa nesta encarnação? Isto é um mantra necessário. Porque pode, de repente, surgir alguém que faça melhor do que você. E se você está perguntando qual é a minha tarefa nesta encarnação, imediatamente você é tirado dali e é posto outro. Em benefício da tarefa. Em benefício da tarefa. Qual é a minha tarefa nesta encarnação? E se a tarefa ainda for aquela, continua a ser aquela? E se a tarefa for mesmo aquela? Então, qual é a minha tarefa nesta encarnação? Vem mais energia para você aplicar naquela tarefa, porque é aquela mesmo. Então, vem mais energia. Aí você vai se aperfeiçoar na tarefa. E você vai aperfeiçoar a tarefa. De forma que a pergunta é: qual é a minha tarefa nesta encarnação? Se for aquela mesma, você vai ver como ela vai evoluir e como você vai evoluir naquela tarefa. É uma coisa muito triste uma pessoa achar que faz bem a sua tarefa e que pronto, acabou. Está fazendo bem a tarefa dele e pronto. Será que é assim mesmo? Ou você vai evoluindo no cumprir a tarefa? Ou aquela tarefa vai sendo evoluída, aquela tarefa vai crescendo, aquela tarefa vai se ampliando. Se aquela tarefa está se ampliando, se aquela tarefa está evoluindo, se aquela tarefa está se aperfeiçoando como tarefa, como serviço, então você está na tarefa correta. E você deve estar crescendo também. Agora, se você está ali porque se acostumou, ou você está ali porque você se convenceu que aquela é a tarefa da tua vida, pronto, acabou. Está tudo cristalizado, cristalizado. Enfim, qual é a tarefa desta minha encarnação? Qual é a tarefa da minha vida? Qual é a minha tarefa? Isso tem que estar como um disco dentro de você. E aí então, se você começa a evoluir na tarefa, se você começa a cumprir a tarefa cada vez melhor, se a tarefa começa a se ampliar, a se aperfeiçoar, então está tudo certo. Mas se a tarefa está ali, aquela rotina, aquela coisa, e você está ali também como um crachá, pronto, você está ali de crachá, acabou tudo. E aí, às vezes, nos dão um prêmio, um grande prêmio, coitado. Bom, mas como essa pessoa perguntou a respeito do trabalho com as crianças, pergunte se a sua tarefa é essa. Se for, vem a resposta. Ou acontece um fato que fica claro que a sua tarefa é com as crianças. Senão, não se iluda e continue perguntando: o que é que eu vim fazer nesta vida? Qual é a minha tarefa nesta vida? Porque devem chegar crianças aqui. Se nós estivermos abertos e preparados, chegarão muitas crianças aqui. Não meia dúzia ou 20, chegarão muitas crianças aqui. Porque as almas novas são preparadas antes de nascer para a nova terra. Elas são preparadas antes de nascer E quando nascem, encontram isto aqui. Encontram esta situação. Então, existem muitas crianças que estão aguardando. Aguardando que haja oportunidade delas fazerem o que vieram fazer. Então, isto é um assunto muito delicado e um assunto muito atual. Então, vamos ver, não é? Se daqui a uns dias nós temos alguma perspectiva de ter uma certa guiança neste assunto. Mas não é para a gente trabalhar com crianças a toque de caixa. É para trabalhar com as crianças se isto for a tarefa da nossa encarnação. Tá certo? Bom, um grupo estava orando e estava dedicando aquela oração a Mahindra. E começaram a mantralizar Mahindra. Depois continuaram fazendo 72 contas da Mãe Universal. E desde o início estavam percebendo que havia algo na sala, algo especial na sala. Porque começando com o mantra de Mahindra e depois continuando com 72 contas de Mãe Universal, algo começa a mudar no ambiente. E se são todos unidos fazendo isto, se estão unidos, depois disso o ambiente está completamente transformado. Deve estar completamente transformado. Se estão unidos e se estão sabendo o que estão dizendo e se estão sabendo o que estão fazendo. Desde o início, diz a pessoa, se percebeu a presença da energia de Mahindra e que foi se consolidando durante o trabalho. Porque durante 72 contas dá tempo para acontecer muita coisa. O grupo ofertou as orações sem colocar nenhuma intenção específica. Diz que estava orando por orar e ofertou as orações. E aí começaram a sentir a presença de uma certa energia. E em determinado momento, alguém viu que esta presença mostrou um coração coberto de feridas pequenas, como se fossem espinhas. E essa presença começou a transmitir a sua dor pela falta de resposta dos seres aos pedidos de oração. Então, aqueles que estavam orando puderam ver como um amor, um coração suprafísico se apresenta todo ferido, cheio de espinhos. Isto é muito de Mahindra. E se apresentando assim, transmitindo a sua situação, a sua dor, por falta da resposta dos seres para oração. Isto que acontece num grupo que está aqui, está acontecendo no planeta. Quem recebe os boletins de Medjugorje, conhece Medjugorje, né? É um lugar onde, em data marcada, Mahindra se apresenta aos videntes há 30 anos. Neste momento está fazendo 30 anos que Mahindra se apresenta em data marcada, sem faltar aos videntes. Aos videntes. E lá em Medjugorje tem uma vidente que recebe aquilo como conceitos, como palavras, como expressões. E lá Mahindra expressou exatamente o que está expressando neste comunicado. Lá, esta entidade ou esta consciência se apresenta cheia de dores, porque a humanidade não compreende, não consegue compreender que o instrumento principal que ela tem neste momento é a oração. A humanidade, neste momento, não tem outro instrumento para colaborar na situação planetária e para colaborar na situação das almas, não tem outro instrumento senão a oração. Isso é o instrumento que a humanidade tem neste momento, o único que realmente pode funcionar. E parece que o número de almas que está necessitando de rumo está aumentando cada vez mais. A cada dia aumenta este número de almas. E nós fazemos nada por essas almas, porque não oramos o suficiente. Claro que entre vocês deve haver alguém que ore, claro. Ou alguns de vocês orarão o suficiente. Mesmo aqueles que fazem isto, saibam que é pouco. É pouco porque a humanidade não responde. A humanidade está surda e a humanidade não chega a compreender que instrumento ela tem na mão. E ela não usa esse instrumento. A humanidade não... Não sou eu que estou dizendo isto, hein? Quem disse isso foi Mahindra lá e Mahindra aqui. Nos dois lugares, ao mesmo tempo. Então, nós não temos ideia do que estamos desperdiçando e não temos ideia do quanto estamos em falta neste momento diante da situação planetária. E não só Mahindra, mas outras entidades que seguem a humanidade, que instruem a humanidade, dizem que se nós orássemos de verdade, a inclinação do eixo terrestre, do eixo magnético, se daria com menos violência. Mas nós, não sei se não acreditamos nisso, ou se não compreendemos, ou se não ouvimos, ou se não estamos dispostos a fazer a nossa parte. Pode ser que a gente não esteja disposto o suficiente. Mas teríamos que saber que se nós orássemos, o que está para acontecer em matéria de transição da Terra poderia ser um pouco menos violento. E esse um pouco menos violento pode fazer muita diferença. Isto pode fazer muita diferença para o karma terrestre e para o karma da humanidade, que foi um dos contribuintes para toda esta situação. Continua assim. Em determinado momento, a consciência Mahindra mostrou um coração coberto de feridas pequenas, como de espinhas, transmitindo a sua dor por falta de resposta dos seres diante da oração. Mas à medida que a oração avançava, as pequenas feridas do coração se iam transformando em pontos de luz. Pediu abertura para a transformação dos integrantes do grupo e assim a consciência os permearia com a sua energia transmutadora. Enfim, aquela consciência estava ali para compenetrar os que estavam orando. E uma consciência que se apresenta e que começa a compenetrar aqueles que estão orando, esta consciência os está transmutando. Transmutando. Vocês sabem o que é a transmutação, não? A transmutação é um tipo de transformação do nosso ser que nós sozinhos não podemos fazer. Nós sozinhos, com as nossas forças, podemos nos purificar, mas não nos transmutar. E a purificação hoje não é suficiente. Hoje, para nós estarmos fora desta contaminação nuclear que está para acontecer, para nós estarmos fora disso, não basta o trabalho de purificação que nós podemos fazer. É preciso também a transmutação. E aqui passou-se pela experiência de haver um trabalho de transmutação entre os orantes, porque estavam orando. Alguém devia estar orando de verdade, porque isto desceu e fez um trabalho de transmutação. Então vocês veem que a oração é algo que realmente neste momento nós necessitamos. Nós necessitamos, porque a situação está evoluindo, nós não temos recursos para conter esta situação, não temos recursos sequer para nos preparar para não nos desintegrarmos nessa situação, dependendo de como acontecer. Estamos aí com o elemento nas mãos e não sei se estamos usando isto com gratidão. Nem sei se estamos usando isto de verdade. Agora, aqueles que estão usando, procurem usá-lo com gratidão. Procurem usá-lo com amor. Procurem se liberar da formalidade. Às vezes é preciso formalidade para um grupo, por exemplo, se manter unido e se somando nesse trabalho. Precisa formalidade, precisa ordem, precisa ritual. Mas aí nós podemos fazer tudo isto com amor e com gratidão. Se acrescentarem amor e gratidão, haja transmutação para acontecer. E isto é que é preciso. Isto é que hoje é preciso. Porque um ser transmutado, ele é outro ser. Ele é a mesma essência, mas como material, ele é completamente diferente. Como material, ele não está sendo um peso neste mundo. Mais um peso para ser transformado, para o universo transformar. Nós estamos colaborando com o processo de transição da Terra. E nós, como colaboradores na transição da Terra, vamos ser colocados na tarefa, no nível, na posição, na situação a mais adequada possível para que a gente a cumpra corretamente. Quando nós pensamos que há milhares de naves disponíveis, prontas, preparadas para recolher aqueles que têm que ser recolhidos naqueles momentos, quando nós pensamos nisso e não temos a menor consciência da presença dessas naves, podemos ver como está a nossa situação, como está precária a nossa situação, de não perceber sequer as presenças que estão aqui a postos para servir o planeta, para servir a humanidade na situação que se aproxima. Eu sei que as mentes concretas começam a apresentar argumentos que nós estamos muito atrasados, que não adianta, estamos muito atrasados, nos atrasamos, não pensamos nisso, não evoluímos, estamos crus. As mentes concretas podem estar dizendo isto na cabeça de muitos. Estamos crus, não dá tempo, dormi demais. E não sei se isso é verdade. De repente, isto tudo não existe. E aí? Então vocês veem que há muitos tipos de mentes concretas, mas todas elas estão moendo, 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 moendo. No moer, quem sabe se moem os preconceitos, quem sabe se moem a crítica, quem sabe se moem a inércia mental. E aí, de repente, desce algo e transmuta. Tudo é possível. Tudo é possível. E nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível. Dentro daqueles pontos que nós teremos que trabalhar a respeito da incastidade. Incastidade é o oposto de castidade. Então, nós teremos que trabalhar alguns pontos que nos colocam na posição de não sermos castos. E são tantos pontos que a gente vê que castidade não diz respeito só à coisa sexual. Castidade diz respeito a todos os planos nossos. Nos nossos planos de consciência, ou somos castos ou não somos. Não existe meia castidade. Então teríamos que estudar isto com mais profundidade. Alguém colocou esta pergunta. Na energia da incastidade, há algo que eu não compreendi muito bem. Ele pergunta, o que quer dizer medir pouco o contato com a aura de outro indivíduo? Isto é, faz parte da nossa incastidade, faz parte a mistura de auras que nós fazemos. Então vê que incastidade não é só coisa de sexo, não. Quando você começa a misturar sua aura com a do outro, isso chama-se falta de castidade, nesse campo. Mas quando há uma união de auras, aquilo deve ser em função de uma aura ajudar a outra e das auras juntas estarem se unindo num processo de serviço. E é falta de castidade você, por exemplo, sem ter nenhuma razão, abraçar uma pessoa. Só vai dizer, como vai? Vai, abraça, pronto. Isso é falta de castidade. O que você tem que misturar a sua aura com a do outro se aquilo não é necessário? Você, para abraçar uma pessoa, precisa que você tenha consciência que você vai transmitir energia para aquela pessoa, inclusive a tua energia física. Mas aquilo é um trabalho, aquilo é um serviço, não é abraço desses que a gente dá, que eu não sei para que serve. Realmente, não sei para que serve isto. Serve para fundir duas auras que estão em completa desarmonia, que não estão nem harmonizadas entre elas. Bom, eu não quero centrar o assunto neste ponto, porque eu acho que tem muita gente que tem muita necessidade de estar se abraçando. Tem muita necessidade e, de repente, estão se abraçando porque precisam. Aquilo é o que elas precisam e é o jeito delas se suprirem. Então, isso é muito delicado. Olha, nós não temos nada que nos comparar com os outros. Nós somos responsáveis por nós, não pelo que os outros fazem. E, de repente, nós também, de repente, dá um abraço. Precisa que haja uma consciência nisso tudo. Precisa que haja uma consciência. E lá, nos preceitos que dizem respeito à incastidade, à não castidade, diz que nós não estamos avaliando suficientemente o efeito do contato de aura com as outras pessoas. Nós não estamos avaliando isto. Nós não estamos nem considerando isto. Isto é falta de castidade também. Não perceber o quanto é delicado ter a própria aura envolvida com a aura de outra pessoa. Nós não temos ideia do que é isto. Repito, isto pode ser um serviço. Isto pode ser uma coisa que deva acontecer. Eu não sei. Cada um é que deve saber o que faz, quando faz, como faz, por que faz. Nós temos que ter consciência. Agora, essa incastidade é o nosso pão de cada dia. Nós somos incastos. Não estar avaliando suficientemente o efeito do contato de aura com as outras pessoas. Não perceber o quanto é delicado ter a própria aura envolvida com a aura de um outro. E claro que esta soma de auras, ou esta relação entre as auras, pode também ter um sentido positivo. Ninguém nega isto. Mas o normal não é isso. O normal que acontece não é isso. E nós temos que ter um trabalho interno cada vez mais decidido. Porque hoje você entra num táxi, você entra num ônibus, você entra num metrô, você entra num automóvel, você ali está com um concentrado de auras que olhe. Ali circula de tudo, na sua aura também. Então, é preciso que a gente tenha consciência da época atual. Que a gente tenha consciência de si próprio. E que, claro, que você vai estar num lugar quando você deve estar ali. Seja que lugar for, se você deve estar ali, deve estar ali. Agora, se você deve realmente estar ali, vai haver força de transmutação. Porque esta força desce. Porque você deve estar ali. Se você não deveria estar ali, aqui as coisas são outras. Se você não era para estar ali, e se você repete muito esta aventura de estar onde não deveria estar, daqui a pouco a sua aura não se mantém mais equilibrada. E você não é você mais mesmo. Você é outra coisa. Para dar um exemplo de que nós devemos estar onde tivermos que estar, e aí tudo se resolve. Tem o exemplo daqueles seres de extremo amor e aqueles seres que servem à Terra incondicionalmente, que às vezes são mandados ao inferno. Inferno, você sabe o que é, né? Inferno são os níveis mais densos do planeta Terra. Os níveis mais densos em material psíquico do planeta Terra, que chama-se inferno. E quando era Padre Pio, Muriel esteve no inferno durante alguns dias. E depois contou como era. Então, pode acontecer sim, de nós sermos colocados até no inferno. E se tivermos que estar lá, lá vamos trabalhar. Então temos que ajudar as crianças a estarem neste inferno, que é a superfície da Terra. É um tipo de inferno, superfície da Terra. Havia um grande instrutor indiano que tinha muitos discípulos. E um dia um discípulo perguntou a ele: mestre, como é o inferno? Ele disse: olhe em torno. Então veja o quanto nós teríamos que despertar, o quanto teríamos que nos tornar um pouquinho mais conscientes para realmente assumirmos o nosso papel, assumirmos aquilo que viemos fazer neste momento, nesta encarnação. Estas são perguntas que se faz hoje, sabe? São perguntas que se faz. E quem faz essas perguntas vai tê-las respondidas, sem dúvida nenhuma. Vai tê-las respondidas, não tem dúvida. E é bom que as tenha respondidas, porque aí vão saber o que fazer no que for acontecendo perto de vocês. Porque longe já está acontecendo. No Japão vocês já viram o que está acontecendo, que foi só o começo. Então nós teríamos que clamar por consciência. Me dê consciência. Me dê consciência. Me dê a consciência correta. E quem pede isto vai receber, porque é de lei. A lei diz: pede e te será dado. É que não entenderam essa lei. Pensaram que é pedir dinheiro, que é pedir comida, que é pedir casamento, que é pedir filho. Pensaram tudo menos o que realmente é. Esse pede e te será dado diz respeito à oportunidade de você evoluir. É isto que será dado. Então, se você pede consciência para estar vivendo hoje, neste momento cíclico do planeta, você vai ter esta consciência, porque isto é de lei. Isto é de lei.